Bem-vindo ao magazine que lhe mostra o que de mais importante se passou esta semana em África.
RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, as eleições gerais aproximam-se e os observadores relataram esta semana dificuldades na acreditação para o escrutínio. O relato é do nosso correspondente em Luanda, Francisco Paulo.
As eleições angolanas têm lugar dentro de 15 dias, mas a organização está a ser afetada por uma suposta morosidade na acreditação de instituições estrangeiras que pretendem fiscalizar as eleições de 24 de agosto. Face ao atraso, o Observatório Eleitoral Angolano já reagiu e reconhece que o atraso no credenciamento dos observadores internacionais pode condicionar a transparência eleitoral. Luiz Jimbo salienta que o processo está repleto de vícios desde o começo, por isso, responsabiliza a Comissão Nacional Eleitoral de violar a lei eleitoral ao atribuir tardiamente o credenciamento aos observadores internacionais.
Até este preciso momento, a verdade é que não há observadores internacionais credenciados que publicamente tenhamos conhecimento. Por isso, é uma grande preocupação de que o processo eleitoral poderá ocorrer numa circunstância sem haver observadores eleitorais internacionais.
Coloca em causa a questão da lei. Os observadores deveriam ter sido credenciados antes do início da campanha.
Face a uma iniciativa da sociedade civil que pretende maior vigilância na contagem eleitoral e que quer incitar a população a assistir à abertura das urnas em Angola, as autoridades angolanas apelaram ao Ministério Público para travar este movimento. Mais detalhes com o Francisco Paulo.
A Comissão Nacional Eleitoral já alertou que é contra o apelo que insta os leitores a ficarem nas mesas de voto até a publicação das listas. Manuel Pereira da Silva, líder da CNE, revela que a iniciativa não tem cunho jurídico, daí que pediu na terça-feira à Procuradoria-Geral da República para aplicar a lei em relação aos cidadãos que permanecerem numa assembleia após exercerem o seu direito de voto. Ao discursar da abertura da formação cívica eleitoral dirigida a magistrados, o Comissário Nacional apelou à população votante para que volte a casa após ter cumprido o seu dever cívico.
Os agentes eleitorais devem obediência à Constituição e à lei. Daí a razão do nosso apelo dirigido aos eleitores, que após o exercício do seu direito de voto, devem regressar imediatamente às suas residências, sob pena de violação da lei. E aí, vossas excelências terão os mecanismos de fazerem cumprir a lei.
O Instituto de Estudos de Segurança e a sua delegação para a África Austral elaboraram um relatório apelando à comunidade internacional para estar atenta aos riscos de violência no desfecho do calendário eleitoral angolano. Borges Namiri, um dos investigadores deste organismo, lembra que as eleições podem terminar com a contestação dos resultados, segundo disse em entrevista a Miguel Martins.
Há sempre previsão de algum conflito violento pós-eleitoral, sendo por isso a necessidade da sociedade, da comunidade internacional, se preparar para mediar este conflito, para prevenir este conflito, para não esperar que este conflito pós-eleitoral aconteça, para depois tentarmos resolver o conflito.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi pediu aos jovens para apostarem na produção agrícola como parte da solução face ao desemprego. A história com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
O presidente da República de Moçambique chama atenção aos jovens para olharem para o recurso terra como solução dos problemas.
Os jovens devem olhar para as zonas rurais como áreas de largo potencial para a solução dos seus problemas, como é o caso do desemprego. Devem olhar para o campo como plataforma natural e mais sustentável para o crescimento do país. Não tenham medo de agricultura.
Filipe Nyusi defendeu igualmente que a crise económica não pode ser combatida apenas com medidas administrativas.
O custo da vida, que presentemente está agravado pela crise de combustível e esses produtos alimentares, com destaque comum, eu disse cereais, não pode ser resolvido só através de medidas administrativas e fiscais. Tem que tirar IVA, tem que... Pensa lá profundo, pode ser solução. Como é que nós temos que resolver? E como é que os outros estão a resolver?
O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, anuncia nesta terça-feira um pacote de medidas para mitigar o elevado custo de vida. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o advogado do ex-chefe da Armada guineense, Bubu Natshutu, detido por acusações de tentativa de golpe de Estado no passado dia 1 de fevereiro, diz que o seu cliente está sequestrado pelas autoridades guineenses. Moussa Baldé tem mais detalhes.
O advogado que representa, além de Bubu Natshutu, mais 17 detidos entre civis e militares, falava hoje numa conferência de imprensa em Bissau. Marcelino Intupé afirmou que aquelas pessoas, em números que não soube precisar, estão em situação de sequestro por ordens das autoridades políticas que se recusam a cumprir decisões judiciais.
Várias decisões judiciais estão a ser incumpridas. O Ministério Público, 12 despachos. O primeiro despacho que, de facto, mandou libertar esses detidos. O segundo despacho também reforçou para que essas pessoas sejam, aquelas pessoas que estão doentes, sejam levadas para tratamento. Não há cumprimento. E também houve recentemente a despacho da juíza que pronunciou, absolveu totalmente das acusações, já não há julgamento para essas pessoas, também ninguém cumpriu. Também intimou para que as pessoas sejam libertadas, ninguém cumpriu. De hoje que estou a dizer, não há o cumprimento das decisões judiciais.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, esteve na cidade da Praia e apontou Cabo Verde como um dos países que sofre mais com as consequências da guerra na Ucrânia. O relato desta visita com Odair Santos.
No seu périplo por alguns países africanos, a embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas passou pela cidade da Praia, onde reuniu-se com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. A saída do encontro, Linda Thomas Greenfield disse que ninguém e nenhum país está imune ao impacto da guerra da Rússia na Ucrânia e garantiu que os Estados Unidos da América estão a tentar liderar a resposta à crise alimentar.
Hoje, com o primeiro-ministro, discutimos detalhadamente a crise de segurança alimentar, porque aqui em Cabo Verde, 10% da população já está a enfrentar problemas de segurança alimentar. Destaco que ninguém e nenhum país está imune ao impacto devastador da guerra da Rússia na Ucrânia, incluindo países em nações insulares como esta. Como afirmei em Acre, os Estados Unidos estão aqui para ajudar o mundo a enfrentar esta crise.
A embaixadora dos Estados Unidos da América nas Nações Unidas convidou o primeiro-ministro cabo-verdiano a estar na Cimeira Estados Unidos da América-África a ter lugar de 13 a 15 de dezembro próximo. Destacou o Cabo Verde como um exemplo de um modelo para todo o continente africano, país de respeito aos processos democráticos, justiça e direitos humanos. Linda Thomas Greenfield explicou que a sua visita à África não é uma resposta à recente visita do ministro dos nossos estrangeiros russo, Sergei Lavrov, pelo continente.
A viagem que iniciei esta semana foi planeada há muito. Tenho trabalhado com os governos do Uganda e do Ghana para esta visita. Houve atrasos, infelizmente, mas não acontece em resposta à visita do ministro russo. Mas deixa-me clarificar, o que ele esteve aqui a fazer é tentar desculpar-se por aquilo que fizeram na Ucrânia, atacaram um país vizinho e criaram uma crise global que conduziu à situação de insegurança alimentar em todo o mundo.
That has led to food insecurity across the world.
Fogo 100.7 FM. No Quênia, na terça-feira, mais de 22 milhões de eleitores foram chamados às urnas para escolher o próximo presidente da República, deputados e eleitos locais. Na corrida à presidência estavam 4 candidatos, mas o embate se enrolou-se entre 2 deles, William Ruto e Raila Odingam, não havendo para já um vencedor. Laura Vasconcelos, presidente e fundadora da Associação para a Defesa dos Direitos Humanos, uma ONG portuguesa instalada no Quênia, relatou a Stephanie Palma as expectativas para estas eleições.
Tenho a impressão que vai ser um bocadinho complicado, talvez seja um bocadinho difícil, mas é possível que o Odinga consiga vencer já. Com os quenianos com quem eu tenho falado, estão todos crentes de que o Odinga possa, de facto, desta vez, vencer à primeira volta. Se não, terá que haver uma segunda volta. Ora bem, aqui põe-se o problema. Na segunda volta, vamos ver como é que isto corre até lá, porque poderão começar a existir algumas insurreições por aí, não é? E eu penso que ele vai vencer à primeira volta. De qualquer forma, as eleições podem ser contestadas. Podem. Se Odinga não vencer, se Ruto não vencer, os seus seguidores podem contestar as eleições e começar a provocar alguns distúrbios.
É o ponto final neste resumo noticioso da Semana em África. Obrigada por nos ter acompanhado e até para a semana.